CBN, Sorrir para a Vida.
Oferecimento Uniodonto, levando sorrisos e saúde.
Estamos de volta com o Estação CBN, agora com o nosso quadro CBN Sorrir para a Vida. Hoje o nosso tema aqui é a cirurgia ortognática. A gente vai conversar sobre esse assunto com o doutor Laurivan Colares Feitosa. Ele é cirurgião bucomaxilofacial. Doutor, bom dia.
Bom dia.
Primeiro explica para a gente o que é a cirurgia ortognática.
Então, Tati, a cirurgia ortognática ela tem por objetivo corrigir as discrepâncias esqueléticas da face, né? Logicamente que essas discrepâncias podem ter uma causa de desenvolvimento, o crescimento do arcabouço ósseo da face do paciente pode ter sido desequilibrado durante essa fase de crescimento, ou adquirida, né? Podemos citar os acidentes automobilísticos, né? As agressões físicas que podem trazer transtornos de desenvolvimento ou até mesmo consolidações assimétricas desses arcabouço ósseo.
E que tipo, por exemplo, de situações, né, a gente está falando? Tanto essas que a gente já pode nascer com elas, quanto essas que podem ser adquiridas.
A classificação, nós utilizamos a classificação de padrões faciais. Paciente padrão facial classe 1 é um paciente normal, de uma face equilibrada, que você observa o paciente e não percebe alteração estética, né? Já um paciente classe 3 é um paciente que tem ou teve uma deficiência de crescimento do maxilar superior, da maxila, e um crescimento aumentado da mandíbula, e fica com aquele aspecto com a mandíbula um pouco mais avantajada. E o contrário é o paciente padrão classe 2. Nós podemos citar uma característica marcante do Noel Rosa, por exemplo. Não tinha queixo, né? Então, é um paciente padrão classe 2.
São pessoas que podem ter alguma deformidade.
Sim, são pacientes com algumas deformidades também, que nós podemos citar as assimetrias, né? Alguns pacientes não têm um lado direito igual ao lado esquerdo, e assim, são assimetrias de magnitudes que fica visível essa assimetria. Outras a gente só consegue perceber através de fotometria, de cefalometrias, né, que são estudos do arcabouço ósseo em si.
Essa área também trabalha pacientes que aparentemente não tem nenhuma deformidade, mas que sofrem com ronco, apneia, por exemplo.
Exatamente, porque, né? Exatamente. A discrepância óssea pode fazer com que a região laringofaríngea desse paciente possa ter uma constrição, uma diminuição da passagem do ar, principalmente quando o paciente está relaxado, né? No momento de sono, então essa passagem de ar fica restrita, e isso faz com que o paciente apresente o ronco, né? E por vezes a apneia, que é a parada, ele para de respirar durante o sono. Isso é algo importante a ser observado, porque de certo modo, dependendo da magnitude, né, e da quantidade de episódios de parada respiratória desse paciente durante o sono, isso traz riscos sérios à saúde do paciente, né?
Pode provocar alguma, não sei, má formação nos ossos ali?
O ronco em si não. O ronco e a apneia não produz discrepâncias ósseas. A discrepância óssea pode produzir o ronco.
Mais visíveis, mais...
Mais graves. Assim, existe uma característica, os pacientes do padrão, como eu falei anteriormente, o padrão classe 2, são pacientes que têm uma predisposição maior de apresentar ronco e apneia, né? E a cirurgia ortognática em si, por reposicionar, né, readequar esse arcabouço ósseo, acaba ganhando um pouco de volume na região posterior laringofaríngea, tratando esses pacientes da apneia e do ronco, né? Logicamente que não é a única solução. A cirurgia ortognática é a solução mais radical, vamos dizer assim. Existem outras soluções menos invasivas, mas talvez não efetivas como a cirurgia ortognática. Mas que alguns pacientes se dão muito bem com as soluções menos invasivas, né?
Por exemplo, pacientes que já têm adquirido, né, algum problema na face dessas má formações. A cirurgia, ela vai fazer o que exatamente, né, para corrigir?
Então, o diagnóstico de uma paciente com discrepância dentoesquelética, né, assim, o paciente, o que motiva esse paciente a procurar ajuda é o desconforto e a insatisfação com a sua face. Eu não posso indicar uma cirurgia ortognática para um paciente que se aceita muito bem com a face que ele tem. Então, os pacientes, 99% dos meus pacientes são pacientes que buscam a melhora do seu aspecto facial, a condição estética. Hoje o mundo exige muito isso, né? A sociedade exige das pessoas que tenham sejam esteticamente aceitáveis socialmente, né? Então as pessoas buscam essa condição, né? E assim, durante o exame a gente percebe que não é só a face do paciente, né? O paciente apresenta discrepâncias do ponto de vista oclusal, os dentes estão mal posicionados, né? A arcada dentária está mal posicionada, e é exatamente a arcada dentária que nos guia nesse reposicionamento dos ossos da face.
São situações que podem provocar outros problemas na saúde.
Outros problemas, sim, exatamente. A gente pode citar problemas de mastigação, o paciente não mastiga muito bem, de modo que ele não vai ter uma digestão efetiva, né? Um paciente que não dorme, né, que não tem um sono restabelecedor, é um paciente que pode trazer sérias complicações para a saúde dele, do ponto de vista metabólico. O paciente pode desenvolver o diabetes, o paciente pode desenvolver hipertensão, né? E assim, um trabalho recente da Sociedade Americana de Cardiologia cita que pacientes apneicos, né, faltando a condição da apneia, graves, pacientes com acima de 26 episódios de apneia ou hipopneia durante uma hora de sono, né, são pacientes que correm um risco muito grande, né? O estudo diz que dentro de 8 anos, ou esse paciente desenvolve uma doença cardiovascular grave, né, ou pode ter uma morte súbita.
Doutor, a cirurgia ortognática, ela também atende, por exemplo, pessoas que sofreram um acidente? Existem, por exemplo, aqui no Amapá, trazendo para a nossa realidade, muitos casos de acidentes com traumas graves na face, no rosto, é questão de tiros, né? Também na região da face, a questão da violência com traumas muito graves nessa região. Essa cirurgia também atende essas pessoas?
Sim, é uma pergunta bem interessante. Assim, a violência, enfim, a violência social hoje é uma realidade, né? Então, assim, a gravidade das lesões produzidas, né, são assim, extremamente importantes, né? Pacientes com mutilações de face importantes, pacientes com
muitas
tiros
fraturas.
Na face, fraturas complexas na face, né? E dependendo da condição com que esse paciente foi conduzido no atendimento de urgência, né? Assim, um paciente na capital tem uma assistência diferente de um paciente que está no interior, né? Então, às vezes, o paciente apresenta uma consolidação de fratura que torna aquela face desarmônica, torna aquela face assimétrica, e o paciente já não tem um tratamento em traumatologia bucomaxilofacial, ele tem um tratamento em cirurgia ortognática, que é a correção de uma assimetria, de uma deformidade produzida por um trauma, né? Alguns meses atrás eu atendi uma criança que tinha anquilose.
Que isso?
Ela teve a articulação temporomandibular da criança estava soldada na base do crânio. Ela, no parto, no interior, deve ter sido um parto traumático, fraturaram esse côndilo mandibular, esse côndilo soldou na base do crânio, então a criança não tinha o prazer de abrir a boca.
Ela falava com
os dentes,
a boca fechada.
Exatamente, não tinha o prazer de mastigar um alimento, né? Então, assim, conseguimos tratar essa criança no hospital de emergência. Hoje ela abre a boca, mastiga, pode fazer
cirurgia,
tratamento cirúrgico, mas que essa condição trouxe para ela uma assimetria facial que futuramente ela vai ter que corrigir.
Voltando ao caso dos traumas, né, que são pancadas muito violentas e que acabam, às vezes, até destruindo os ossos,
sim,
da face.
Sim.
Uma cirurgia como essa provoca mudanças, doutor, né, na aparência dessa pessoa? Ela vai voltar a ser como ela era antes ou é mais difícil?
Do ponto de vista estético, do ponto de vista anatômico, de certo modo, as cirurgias, né, com o advento de equipamentos, de material de fixação interna rígida, a gente consegue restabelecer a anatomia estética original desse paciente, né? Mas, por vezes, por conta da gravidade do trauma, da perda de substâncias, né, de estrutura óssea, alguma assimetria, alguma alteração, né, da condição anterior do paciente, da condição anatômica do paciente, às vezes pode ficar alterada, sim.
Já
entendeu? Há essa possibilidade. Já,
uma
já
mudança
ocorre.
Muito drástica, né?
De sequelas de trauma, sim.
Uhum.
Né, assim, hoje nem tanto, porque hoje nós já temos a tecnologia de customização, né? Placas, próteses que customizadas que restabelecem a anatomia do paciente, especificamente para aquele paciente. Isso é uma realidade hoje.
Placas no rosto.
No rosto, as placas de titânio, né? São implantáveis, né? São implantadas, né? E as fraturas são tratadas com placas implantáveis também. Mas hoje nós temos as placas customizadas, que restabelecem a anatomia tal como o paciente era antes, ou da assimetria bilateral. Exatamente. Coisa que não existia antes. Né? Então, se nós falarmos de um paciente tratado há 20 anos atrás, certamente alguns vão ter uma certa assimetria, uma certa discrepância em decorrência do trauma, a sequela do trauma. Né? Hoje, essa possibilidade diminuiu muito com o advento dessas tecnologias.
Esse é um tratamento que termina ali na cirurgia ou ele precisa de um longo acompanhamento ainda, talvez outras cirurgias?
Então, se falando de trauma, de fratura, de um modo geral, é um tratamento único, né? Logicamente, assim, falar de uma fratura de mandíbula, vamos dizer, tratou, corrigiu, reduziu aquela fratura, fixou, né? Fez a fixação interna rígida, o paciente está tratado, né? Mas tratando de uma fratura panfacial, né? Que é a fratura de todos os ossos da face. Né? Esse paciente, no primeiro momento, vai passar por uma cirurgia de controle de danos, né? Estabilização, melhora da condição do arcabouço ósseo desse paciente. E, se necessário, depois de um período de cicatrização, aí se faz as correções estéticas que se julgar necessário. Né? Porque não se fala, um paciente que tem uma fratura panfacial, que tem todos os ossos da face, e não tem só o tecido ósseo agredido, né? Tem o tecido mole, né? Tem a pele agredida, tem os músculos agredidos, e isso por vezes é difícil reabilitar, né? Então o paciente muitas das vezes precisa de uma reabilitação, uma fonoaudiologia, para melhorar a motricidade oral, né? A cirurgia plástica em si.
Olha, a gente conversou com o doutor Laurivan Colares Feitosa, que é cirurgião bucomaxilofacial. Doutor, muito obrigada pelos
esclarecimentos. Eu que agradeço, satisfeito, feliz pelo convite. Obrigado.
Bom dia.
Bom dia.